quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom dia, mais um podcast Minha História. Estamos aqui na sua Rádio Seara FM 102,7, também pela internet, através de vários agregadores de podcasts. Obrigado por você que está com a gente, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. É uma alegria estarmos aqui novamente para juntos anunciarmos o nome do Senhor Jesus, aquele que veio para buscar e salvar o perdido. E Joelma, todos os sábados nós entrevistamos pessoas que foram achadas, porque um dia estiveram perdidas, não é verdade? Bom dia, Joelma.
Bom dia, João Lucas, você ouvindo a gente. E é verdade, nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que era uma perdida, pecadora, assim como nós, né, João Lucas?
Exatamente.
Mas que com a sua graça maravilhosa o Senhor alcançou. E ela está aqui para contar como foi essa história para a gente. Estou falando da dona Maria Ferreira, a dona Keitinha. É de Ipaporanga e é a nossa convidada de hoje. Bom dia, dona Keitinha.
Bom dia.
Seja muito bem-vinda, tá?
Amém.
Pronto. Dona Keitinha, a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de João, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E aí, nós vamos contar hoje para as pessoas como foi que você ouviu a palavra de Deus, né? Mas fale para a gente da sua família. Quem é a sua família aí na Ipaporanga?
É minha família aqui, mesmo da minha família eu conheço pouco. Minha família, mas é só meus filhos, meus genros. Que é a família grande, minha família é grande, eu... É 12 filhos, só filho mesmo. Eu criei duas criancinhas. Uma morreu e a outra já está adulta.
Muito bem. E a irmã é de qual igreja?
Irmã, eu sou da igreja Assembleia de Deus de Ipaporanga. Primeira igreja que eu abri aqui.
Dona Keitinha, então eu não entendi direitinho. É você que era de uma família de 12 irmãos? Ou você...
Meus irmãos, eles eram 10 irmãos.
Ah, 10 irmãos.
Eu era das mais novas. Minha mãe morreu, eu era muito nova. Eu tinha 7 anos quando ela morreu. Tinha um bebê de 6 meses. E outros dois mais novos do que eu. Daí a gente ficou sem mãe. Eu nasci ali na região de Ararendá, perto do Serra do Ararendá. Era pertinho de lá.
Sim.
Moramos lá, e quando minha mãe morreu, meu pai comprou a terra aqui, perto do meu, que é na região de Ipaporanga, perto da serra. E a gente morou lá, eu tinha 8 anos, era. Era isso.
Como é o nome do aí, seu pai?
Era João Ferreira de Souza.
Seu João Ferreira, certo. Sim. E aí, como foi passar aí uma parte da infância e viver sem a mãe, né?
Foi muito delicado, porque minha mãe, para mim, era um tesouro. Ela, primeiro sono meu, eu dormia nos braços dela. Ela era uma mãe carinhosa. Se mais pequena, ela botava para dormir do pequeno até o maior, assim, no colo dela, para poder estar na rede. E eu era uma delas. E mesmo no dia que ela adoeceu, eu estava ao lado dela com outro irmãozinho novo. Ele era pequenininho, quando ela morreu tinha 6 meses. Aí a irmã mais velha foi quem criou ele. Criou como se fosse filho. Ele tinha ela como se fosse mãe. E até nós também, os mais pequenos, chamavam ela de mãe. Aí quando ela começou a namorar, ficou, era para ficar só o pequeno chamando ela de mãe. Nós não, que era mais grande. Aí a gente sentiu a falta de aquela mamãe. Foi muito doloroso.
Eu acredito, sim. Pois é, rapaz. E aí, a sua família era católica?
É, a minha família é toda católica. E depois, nós íamos morar aqui. Aí, com os tempos, meu pai... aceitou na testemunha de Jeová. Sim. Mas ele me chamou muito para eu aceitar. Eu nunca quis, nunca simpatizei. Mas até que Deus fez uma chamada que eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus.
Muito bem. E ali na infância, o contexto de trabalho era agricultura ou não?
Era agricultura. Meu pai era um trabalhador, uma família trabalhadora. E era uma família abençoada, obediente aos pais, que antigamente os pais obedeciam os pais, os pais castigavam. E a gente tinha que obedecer.
E a irmã também ajudava ali na agricultura?
Ajudava eles a coivarar, limpar a roça, fazia comida dos trabalhadores. Nós morávamos na Ararendá, ele tinha muito lavoura lá, que ele passava 2 meses de farinha, farinhada, tirava muita goma, muita farinha. E ele tinha um gadinho, a gente vivia bem lá, mas lugar muito bom, tinha um oi d'água, a gente chamava Gurita. Pertinho do Ararendá, em tempo de festa, a gente tinha um movimento todinho. Achava muito bom lá.
Era no Eugênio, não era? Engenho. Era?
Era chamava de São Lourenço.
Ah, São Lourenço, né? Sim. E aí sobrava um tempinho para estudar, dona Quitinha?
E o papai, ele botava a professora em casa, que era nesse tempo a escola era difícil. Aí a gente tinha professora em casa. Aí depois que a gente chegou aqui, a gente estudava. Mas só que eu nunca aprendi a ler. Apenas aprendi a fazer meu nome. Eu era muito, assim, acanhada. Eu tinha vergonha, que eu estava ficando mocinha, eu tinha vergonha de ficar juntamente com os outros. Era muito assim, tinha, gostava de... Muito bem, que o pai criava a gente muito caseiro, ele não deixava com ninguém sair, a gente ficava fora dos outros colegas.
Eu sei, não se enturmava muito, né? Era mais introvertida.
Mas embora a irmã, né, fosse assim, a irmã brincava dentro de casa, ali com os irmãos, de forma mais à vontade?
Deixava a gente brincar, né? Esterrei, brincar de tirandinha, de roda, brincar de bunda com as outras meninas. Mas só que os meninos eram brincar de gado, fazer aquele curral, fazer casa, fazer as casinhas para nós. Aí as meninas de um lado e os meninos do outro. Não, ele não deixava a gente brincar juntamente com os meninos com as meninas. Tinha que ser separado.
Interessante, e, né?
A gente tinha aquela união, os irmãos eram muito unidos com os outros, passeavam juntos. Aí quando ficava moço assim, rapaz, ele já deixava sair com os irmãos e festa assim longe, festa católica, ele era um católico. E festa de dança que ele deixava.
Você gostava de ir? Ou ia mesmo só...
Era, eles gostavam de ir às festas, casamento, esse negócio assim. Faz católico, iam pra ir pro ele, e tudo, sempre o papai de Jairzinho. Esse tempo eu era pequena.
E a irmã tinha algum sonho na infância?
Não, ela, pra mim, eu era assim como uma folha seca. Era sem vida, não tinha sabedoria também, a gente criava muito. Debaixo da asa do pai, né? Aí não tinha direito de ser ativo, não. Era.
E vontade de casar, tinha?
Não, quando eu fui assim, me animar pra mesmo namoro, eu já tava com 16 anos, aí é que eu achei que eu era da mocinha. Mas até com 15 anos eu brincava de boneco, essas outras meninas. Mas ficava brincando, trabalho de roça, mas meu pai, que ele botava sempre as crianças ao lado dele pra trabalhar.
A irmã falou que o seu pai, né, ele entrou para a religião das testemunhas de Jeová, mas a irmã não quis, né, não quis entrar. E isso foi na sua adolescência, quando ele entrou, ou não?
Não, eu já era mocinha. Aí ele chamava para eu, não, pai, eu não quero ir, não. Eu vou ficar mesmo no cristão. Aí eu fiquei católica. Aí depois, quando eu casei, deu quase, eu estava com 24 anos. Aí tive uma criança. Quando eu tive meu filho mais velho, aí quando foi, um foi 62, o outro 63. Aí foi tudo esquecido. Depois foi três meninas, um ano, outro no outro. Aí começou a vida assim, de assim, mais difícil as coisas, a família estava aumentando. E meu esposo, ele trabalhava mesmo, sempre ele saía para o Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, para trabalhar fora, passava 6 meses, passava ano. Eu ficava com as crianças. Até uma vez eu fiquei até grávida, quando ele chegou, eu já tinha 2 meses. Mas graças a Deus eu era uma mulher de sabedoria, sabia criar meus filhos. E graças a Deus, eu agradeço a Deus o que eu fiz com meus filhos, o que eles são. São os meninos bons, aqueles são as pessoas bem vistas, graças a Deus.
E como a irmã conheceu o seu marido? Como foi a história de amor de vocês?
Irmã, tá interessante. Eu não conhecia ele. Aí quando foi um dia, eu vinha com a colega minha e ela tinha namorado com ele. Ela estava namorando com ele. Aí nós ia passando na frente do comércio que ele tinha, ela nasceu. Aí tinha um cavalo dele amarrado assim. Aí ela disse assim. Aí esse cavalo, olha meu cavalo, esse defé não é nem teu, vai ser meu. Aí eu conheci ele. São domingo, quando foi no outro domingo, foi a festa aqui da Ipaporanga, nós vinha. Mas eu não via daqui não. Aí quando a gente já ia daí, daqui para casa, que nós tínhamos deixado os animais na casa do meu irmão, fora da rua, a gente pegou os animais lá. Aí, quando ele encontrou com nós, eu vinha com o irmão meu, um bocado de colega, um bocado de gente, da festa que tinha terminado. Aí ele encontrou com meu irmão e disse assim, não quer a carona, não? Aí ele disse assim, quero não. E eu, deixa aquela palavra, disse assim, se quisesse me oferecer, eu ia, porque o meu sapato tá machucando o meu pé, cara. Tinha calçado o sapato meu dia. Aí disse, pois queira, pois sim. Aí meu irmão não entrou nada do carro. Aí eu fui, mas tudo perto assim, do. Aí não tá acanhado, que ele era acanhado. Era eu e ele, que era muito acanhado. Aí chegamos na casa do meu irmão, o outro irmão selou o carro e nós saímos. Aí ele já começou a conversar comigo. Aí a gente bateu um papo. Quando foi segunda-feira, a gente chegou lá em casa. Já ficou louco. Aí papai disse, essa alma quer reza. Eu digo, não, pai, eu nem conheço. Falei, joga pra ele. E ele era sobrinho da minha madrasta. Aí, fui lá em casa, nós fomos de bom feijão e ele pegou jogar caroço de assim, né? Porque ele namorava assim, dando coisa de pra lá. Aí, então que andava caçando um burro, tinha sumido lá, mas nem achou esse burro, nem nada. Aí ele perguntou se domingo podia vir lá em casa. Eu digo, bem, a casa das ordens. Aí só assim como fosse amigo. E pronto, a gente começou essa amizade. Comecei no ano, no outono a gente casou. E minha vida quando foi essa.
Interessante, né? Ai, ai, ai. Ô, dona Keitinha, uma pergunta que não tá aqui muito no roteiro, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que que você acha da mudança do mundo que tá acontecendo? Porque, assim, antigamente era tudo mais tranquilo, né? As pessoas namoravam direitinho, as crianças brincavam de forma separada. Enfim, hoje você sabe que está tudo muito moderno e tudo muito diferente. Você acha que isso tem sido melhor ou não?
Não. Para mim, eu não gosto dessas coisas. Sou fora dessas coisas assim do mundo. Eu sou muito triste com essas coisas que estão acontecendo no mundo. Porque eu sei que isso aí não é de Deus. É uma coisa sem tramém. As crianças...
Vai falar, não, obedece.
As crianças não têm... os pais não dão regra nas crianças. As crianças querem mandar nos pais. E sai sem ordem. Primeiro não existia isso. A gente acha... Até minha família mesmo. Eu não criei meus filhos assim de solto, não. Agradeço a Deus... Eu ainda ter criado meus filhos, quase como o papai me criou. Elas, para minhas obedientes, graças a Deus, eram 5 mulheres e 7 homens. Mas, graças a Deus, dá hoje mesmo, ainda me obedece, são muito queridos, porque meus filhos são uma joia de hoje para mim. Graças a Deus.
Graças a Deus.
Já estão todos casados. Até um solteiro que mora mais eu. Mas ele é muito bom. Era seis meninos porque eu criei uma. Fez seis. Criei duas, mas uma morreu. Aí eu achei pouco, eu fui criar mais duas. Era 12. Aí, irmã, criei meus filhos, mas aconteceu que eu perdi um mais velho, tinha 46 anos. Mataram ele aí no porto do Zé Leitão, em Catreus, tiraram a vida dele ali, um bandido. Estava trabalhando, um homem de bem, um homem que tinha responsabilidade, de altas categorias, pessoa de Deus. Eu até tinha aceitado Jesus com idade de uns 10 anos. Mas foi o tempo que ele cresceu, veio para o Rio. Mas ele era muito sincero. Era um bom esposo, bom pai, bom filho.
Faz muito tempo isso, dona Quitinha?
Parece ter uns 15 anos que tiraram a vida dele. Ele estava no trabalho, 6 horas que estava no trabalho, o cara chegou. E o outro rapaz chegando com um saco de dinheiro, que era o cobrador. Botou em cima da mesa. E o cara entrou e ele foi agir, porque ele podia ter deixado carregar tudo. Aí ele era um homem forte, era forte. Ele era sincero, ele não queria, ele sempre dizia que não ia pagar de bandido. Bandido tinha que enfrentar, ele ia enfrentar. Aí foi fazer isso, pegou nos braços dele, o cara ainda pegou no revólver dele. Aí o cara virou o revólver, deu um tiro bem no pescoço dele, na rua do coração. Não tem jeito.
É uma grande aí dor, né, dona Keitinha?
É. Nessa hora mesmo, os doutores estavam paisando, assim, passeado deles. Aí vi lá como é que ele estava, avisaram logo o povo. Aí ele levou o tiro. E ele ainda ficou andando, o rapaz estava com ele, correu. Aí dentro do quarto. Aí quando o rapaz voltou, o cara já tinha corrido e ele ficou. O rapaz que ficava caminhando, depois sentou. Aí aquela agonia dele, aquele sangue. Meu Deus, meu filho sofreu. Aí, naquela hora, irmã e irmão. Aí quando ele morreu, eu fiquei assim, muito abatida, sofrendo. Aí onde eu estava em casa, aí fiquei pensando assim. Aquela voz falou no meu coração. Naquele momento que estava naquele sofrimento, aquela voz falou que, dizendo assim, filho, teus pecados estão perdoados. Aquela voz no mesmo, forte que eu ouvi. Aí daquele dia eu pedi a Deus para me dar força e coragem. Mas naquele dia que eu vi aquela voz de Deus, eu comecei a virar coragem. Comecei a saber, eu fiquei assim até revoltada. Mas eu comecei a saber que Deus estava na minha vida, Deus estava agindo, Deus estava me ajudando. E aí foi quando eu criei coragem, enfrentei, graças a Deus. A gente sente muito, não se esquece muito, mas nós temos aquele poderoso que dá força e coragem a gente, que ele ajuda e está ao nosso lado. Toda hora, todo momento, eu creio que ele está comigo. Eu aceitei com Deus vivo. E aí, irmão, quando foi ano passado, o meu filho, Raimundinho, tinha 52 anos, 53, 3. Aí pegou um problema no coração, lutou muito aí, andou em Fortaleza, passou quase dois ou mais anos, foi? Lutando para explorar a vida dele, mas não tem jeito. Aí tiraram o coração dele, colocaram o coração num rapaz de 18 anos. Aí ele ficou, estava passando bem. Aí nosso tal, o irmão dele estava ao lado dele, lá cuidando dele. Mas aí deu, passou uma bactéria, nele. Aí ele não agiu. Aí ele começou a sangrar o coração por fora. Aí levaram ele para lá. Aí o menino veio embora, o irmão dele estava lá, veio embora, e ele ficou lá. A esposa dele não ficava lá, porque ela já estava muito tempo que ela estava lá, e E alguém foi ficar para ajudar ela, mas ela estava em casa. Aí ele veio. E ele chegou aqui às 3 horas da madrugada, aí ele deitou e eu fiquei deitada. Ele chegou a estar deitado no sofá, esperando ele chegar. Aí ele chegou e entrou e disse: meu filho, como é que tá seu irmão? Como é que tá bem? Ah, tá assim meio errado lá pra dentro. Mas ele falou que amanhã vai ter alta. Mandou que eu vinha ser de ter alta. A gente ficou animada. Aí, quando foi 5 horas, a menina bateu aqui na janela de mãe. Acho que foi aqui. Mãe, a Graça mandou dizer que o Ramidinho morreu. Aquilo foi uma tocada muito forte no meu coração. Mas aí, no mesmo momento, eu pedi a Deus que Deus me fortalecesse, que eu sofresse tanto que eu tinha sofrido pelo outro. Pelo outro eu sofri muito. Tava até, nesse tempo eu estava até doente, né? Mordo com problema na minha vista. Sofri demais, mas agora, graças a meu bom Jesus, eu estava forte, eu agi bem. Aí, eu cheguei para cá, à noite chegaram com ele, aí outro dia eu contei. E eu estava forte nesse dia, eu conformar as minhas filhas, e a minha filha, eu que chorava muito, veio embora no Salvador, que acha mora de Salvador. Essa veio e juntou-se aqui, a esposa dele pediu que viesse para a igreja, de lugar para a igreja, nesse tempo era o pastor Isaac, ele estava aqui nesse tempo. Pastor Isaac, com nós lá. É que foi o dia. Eu sempre disse assim: mãe, quando eu morrer, eu não quero ficar a noite toda na igreja. Eu quero ficar. Se eu morrer de manhã, eu quero que me enterre onde está. Se eu morrer de noite, eu quero que me enterre bem cedo. Mas foi em Fortaleza, tem que passar a noite com ele. Mas graças a Deus, ele é um menino muito bom. Graças a Deus, meus filhos são igual, do jeito que é um é o outro, comigo, eles são. Muito querido meu, sou muito querido meu senhor, amo meu senhor desde como se eram as crianças. Para mim, meus filhos ainda são crianças.
Os olhos da mãe nunca crescem, né? É assim mesmo. Mas, dona Keitinha, que bom que Deus...
Quase todos são evangélicos. E graças a Deus, eu peço muito a Deus que realize o meu sonho que eu tenho. De quando Deus me tira, eu tinha preparado, eu peço muito a Deus para me ajudar a me preparar. Quando Deus me tirar, eu deixar meus filhos tudo nos caminhos de Jesus, Chico, todo o Evangelho.
Amém.
Mas
temos
pai, tem neto, meu genro, faz tudo o Evangelho, minha filha.
E, dona Quetinha, a sua conversão, né? O momento ali em que você entregou a sua vida a Jesus, foi quando e como foi? Foi em meio a essa situação?
Irmão, eu era a pessoa que a gente era pobre, passava muita necessidade, se mudava muito, eu lembro que eu contei 17 vezes nesse mudando, espiar de jumentos, até uma vez eu mudei no carro, e aquele sofreu, mas era assim, uma coisa, eu e ele, nós demos certo, ele tinha paciência, eu tinha paciência, eu passava minha necessidade, mas nunca andei abusando meu marido, porque não tinha as coisas em casa, a gente passava calma. E quando foi em 67, 68, tinha um menino meu, eu estava com 10 anos, de 8 a 10, era o Eudinho. E esse menino saía, todas as noites ele saía. Aí eu disse: meu filho, pra onde tu vai? Mas eu estou indo por lá. Aí quando foi um dia, eu disse assim: mamãe, tem um homem ali que está falando lá na rua, nós já estávamos morando aqui, nós morávamos aqui, morávamos na Serra, se mudávamos. Aí eu disse: meu filho, que homem é esse? Ele manchou um pau tanto que tem um Jesus que salva. E eu disse: rapaz, que eu não conheci. Que Jesus é esse que salva? Eu conheço Deus, mas Jesus eu não conheço. Os católicos, meu pai mesmo, não falava nunca de Jesus. Ele disse: olha que Jesus tinha morrido na cruz, mas não falava que ele era salvador. Aí a gente não entendia nada. Aí eu disse: ele disse, mãe, mas eu lá? Aí eu disse: aí ele disse: eu vou, meu filho, vamos. Aí eu saí com ele. Quando eu saí, eu passei para o meu esposo, ele, dois, um cunhado dele e outro. Aí se você vai pra onde? Eu já vou aqui, atendeu um chamado aqui do Eudinho, que tá me chamando, eu vou lá mais com ele. Eu falei, não quero. Ele disse, mas esses homens vão pra jantar lá em casa? Eu disse, vou com ele lá, você bota a janta dele, daqui a pouco eu tô chegando. Aí fui lá, disse, tá só eu e ele. Aí eu não aceitei, não. Aí quando foi, aí o irmão disse, não, era o irmão, é o bicho. Ele era só um albeiro. O primeiro que ele fazia, pegar a palavra de Deus, que não ia para fora. Aí disse assim, irmã, como é que sua família? Aí perguntei, eu falei para ele, eu tinha um bocado de filho, acho que a gente tem gordinha, bem uns 7. Aí disse, irmã, eu vim para a igreja, de sábado, domingo eu venho. Aí quando foi domingo, eu ajeitei as crianças, mas ele decidi, eu aceitei Jesus. Eu esqueci mais ele. Aí fiquei lá, eu bobezinho, e ele falava assim, irmã, eu tô aqui de nada, não tenho casa, eu tivesse uns 5 filhos, era assim. A gente tem que, os irmãos que sustentar a gente. Eu disse, irmão, como é que eu vou sustentar a sua família? Minha família também é grande e eu não tenho condição. A gente vive só dentro do trabalho do meu esposo, trabalho de roça. Mas eles sempre iam almoçar lá em casa, almoçar, chegar com esse vinho tudinho, a janta. E eu apoiava isso. Aí fiquei. Mas é aquela coisa. Nós se mudamos de lá, para outro lugar, que lá não tinha. Mudamos para Baixa Grande, nós temos um terreno lá. Mas lá não tinha igreja, só tinha igreja católica. Aí os meninos se pediam para ir para a igreja, a gente sabe lá, eles vão ficar sem não ouvir. Falar isso, lá é essa, claro, é essa. Aí fiquei lá com eles. Fiquei mais irmão, mas eu levei uma pizza, mas foi uma pizza. Peguei um mal de uma tal de enxaqueca, mal ruim, que era como se fosse assim, uma coisa horrível, só era da quinta para sexta. Quinta-feira, logo à noite, eu já estava sentindo. Aí ficava quinta, sexta, sabe? Domingo, segunda, segunda-feira, desapareceu. Eu estava quente, mas quinta-feira eu já estava, meu Deus, passei, eu fiz só o couro dos ossos. Eu pesava, para cá, que ia pesar na balança, era. Meu peso era 35 quilos para ele, assim. Porque só o couro e os ossos.
Aí emagreceu muito, hein?
Sofri demais. Um dia, meu esposo ia para São Paulo. Aí eu estava muito doente. Um dia que eu estava doente. Aí sai, João, meu velho, vem aqui, vem, meu filho. Dá mesmo um abraço, que eu sei que eu não vou lhe ver mais. Mas tinha que ir, que ela tinha comprado a passagem. E ela na serra, tinha que sair. 1 hora da madrugada, vou pegar um transporte aqui. Aí disse, mas o que eu devo fazer? Já estou passagem comprada, não posso perder. Eu disse, tá bom, vá com Deus. Deus vai me ajudar. Aí fiquei. Aí quando foi um dia, eu estava... Mas aí esse dia já tinha chegado. Eu estava doente. E saí tudo de casa, fiquei em casa sozinha. E aí meio-dia, eu tinha feito o almoço, me levantei. Muito doente, mas não comia nada, era negócio que seu corpo dentro caía fora, aquela dor grande na cabeça, uma dor de barriga, rapaz, era demais. Eu sofri demais, dor de cabeça que eu faltava para que morrer. E dando de mamar a mina mais nova, não tinha. Não podia rir ninguém, para mim eu podia ficar só era melhor. Aí saí tudinho, eu fiquei lá em casa, né, deitadinha, aí me levantei, trabecando, fui me sentei lá no baixo do pé de manga. Que é sentadinha lá, cabeça baixa, eu olhava para o chão amarelinho de manga no chão, o pé de manga era bem no dedo de casa, esse manga caiu quase dentro de casa. Aí eu comecei a chorar. Era tanta pastura de fruta que eu gosto tanto, não podia comer. Aí eu lembrei assim, oh meu Deus, Deus dos crentes, tem misericórdia de mim, que eu não sabia orar. Deus dos crentes, eu fazia rezar. Deus dos crentes, tem misericórdia de mim. Mostra o caminho que eu possa seguir. E que eu possa ficar boa deste mal. Também sabe dizer curar. Que esse mal desapareça de uma vez por todas. Aí a minha escola conhece. Aí fiquei ali, me levantei. Fui para dentro de casa, me deitei. Tudo para lá. Me acreditei um pouquinho. Aí senti aquele alívio na minha cabeça. Foi bom. Aí meu corpo estava boazinho, meu zóio estava bem. Aí ficou. Aí, irmã, você quer dizer que eu esqueci de um jeito, aquele troço. que eu passou assim umas 2 semanas, 3. Eu me lembrei assim, meu Deus. Assim, aquele esquecimento que eu não lembrei nunca do que tinha acontecido, daquela coisa que eu senti. Desapareceu da vez por toda. Também lá pra cá, nunca mais eu senti dor de cabeça. Não senti dor de cabeça. Aí um dia eu disse, Deus, mostra um lugar que tem um pastor, pregador da palavra de Deus. E se eu sei que se esse mal desaparecer de mim, não sei dizer curar, eu vou aceitar Jesus como meu salvador. Aí ficou. Fiquei de lá e meu filho chegou e estava no Rio, mais vez que mataram. Aí eu tinha que. Eu vivia com um problema, que é para se fazer a perina. Aí, aqui tudo era difícil, aí eu liguei para ela no Rio, ela tinha um bocado no Rio. Ela disse, mãe, a gente vai ajeitar para a senhora vir para cá para fazer essa operação. Aí, tudo bem. Aí lá eu passei os 3 meses lá mais deles. Aí ele veio me deixar. Aí quando eu cheguei aqui, para nós chegar nesse lugar lá na serra, passei 3 dias aqui na Ipaporanga, que é bem pertinho. Porque não tinha, o transporte era animal e não tinha animal. Aí com 3 dias meu esposo mandou um animais que era para assistir. Eu subi com a criança, a menina de 4 anos, mais não. Essa foi, essa derradeira, eu fiz ligação 44 anos. Porque falou o doutor falou que eu ainda ia ter 3 crianças. Eu digo, eu não quero mais não, doutor. Ele falou, meio é só operar, que depois passa a ligação. Aí era lá por conta dele, lá. Aí ele fez a ligação. Tiraram a minha. 9 meses tiraram ela. Coisa mais linda. Então já é linda. Aí, irmã. Aí, irmão, eu vim, aí eu vim embora. Eu vim me deixar. Aí quando chegou aqui, era aí no mês de maio, tá, naquela festa da Igreja Católica. Aí eu fui tarde de noite, a gente as crianças cantando, dá 3 meses que não me viu. Quando me riu foi uma alegria. Aí à noite eu ajeitei esses para nós, tinha posição lá nas igrejas. Aí quando eu tava ajeitando os meninos, eu disse assim, ô Francisco Antônio, meus filhos tão lindos, criaram uma família tão bonita como é a minha. Nós morar num lugar deste, numa casa desta. Meu filho era para nós, eu teve hora, eu não quero ficar aqui não. Eu tinha saído, quando ele saiu, eu perguntei. Ele disse, mãe, não chore não. E que quando eu vou para lá, para eu comprar uma casa para a senhora, num lugar para a senhora não pagar mais aluguel e nem morar de morador. Minha mãe, sustenta ficar aqui neste lugar. Meu filho, mas não gosta aqui, serra, muito frio, muito difícil para mim. Adquirir as coisas, tinha que ser aqui. Aí eu fiquei na minha. Acho que quando foi um ano que eu estava aqui, lá, aí comprou essa casa. Ele veio comigo quando chegou, que ele já fez um negócio nessa casinha aqui.
Essa casinha era pequena, tá assim,
3. A casinha era pequena, só 4 cômodos, sim. Depois a gente puxou mais uma casa grande. Graças a Deus. É uma benção que meus filhos me deram, os 3, mas ele estava lá. Se juntar isso, comprar a casa. Aí, irmã, eu fiquei feliz. Aí, quando eu já estava fazendo lá prontinho aqui, a minha filha chegou lá, você está aqui comigo, disse assim, mãe, na Ipaporanga chegou um pastor para ir morar ali. Eu disse, oh, beleza, eu vou aceitar Jesus. Aí, quando eu cheguei aqui domingo, sábado de manhã, que era para começar a estudar na segunda-feira, quando foi à noite, eu levei tudo para a igreja. Acho que foi bem paneladinha, até boa. Foi quase tudo. Levei tudo para a igreja. Aceitar Jesus. Aceitar Jesus, meu filho. Foi sim, sempre limpado. Graças a Deus que aceitado neste tempo, está tudo firme.
E o seu esposo não dizia nada, não, que você ia para aceitar Jesus?
É que o meu esposo veio aceitar. Ele passou 5 anos sem aceitar Jesus. Aí ele fala que eu sacrifiquei na igreja. Eu digo, é, tá bem, rapaz. Tô indo pra igreja, tô fazendo por mim e por você. Mas, assim, eu nunca preguei a palavra de Deus pra ele. Nunca chamei pra igreja, só orando e jejuando, fazendo da minha parte. Aí ele passava por mim, às vezes eu vinha da escola municipal, 9 horas, ele passava por mim e dizia assim, vai pra onde? Não tem o que fazer, não. O que eu tinha que fazer, meu filho já fez. Tá tudo feito lá. vá e almoce que a comida está feita. Aí eu ia para a igreja. Também a resposta era só essa, passar. Aí quando foi um dia eu estava lá em casa, chegou um pastor de Brasília, eu estava com 5 anos, mas morava lá. Aí esse pastor de Brasília era muito amigo dele, que era até parente dele. Aí um dia, segunda-feira, eu saí para o círculo de oração. Aí ele chegou, eu digo, olha, irmão, eu chegando, eu vou saindo. Ele disse assim, não, irmã, não tem dúvida não, eu não vim aqui por você não, eu vim aqui outro negócio com o Alegar, a esposa Maria Alegar. Aí eu saí, vai, irmã, fica ele aí que eu vou para a igreja, orar por você. Aí saí, já saí orando, falando com Deus. Cheguei a dar o ciclo de oração, começou. Aí cantaram o hino, eu já fui sentindo o poder do Espírito Santo, e foi uma bênção nesse dia. Aí quando eu cheguei aqui, ele tinha saído, o rapaz tinha passado. Aí a minha menina estava balançando mais pequena que eu criar. Aí disse assim, mamãe, eu disse, o que foi, filho? Mãe, a senhora nem sabe uma coisa, o que foi? Papai aceitou Jesus, eu disse, mas menina, não acredito não, menina, isso é estranho. Não, mas aceitou. Eu digo, não acredito, que eu nem sabe. Aí eu acho que a mamãe vai ver quando ele chegar. Aí eu fico lá, eu digo, graças a Deus. Rapaz, senhor, irmã, rapaz, senhor, eu já sou crente, eu digo, oh, beleza, aí eu abracei com ele. Aí ele começou a ler a Bíblia.
Que bom.
Todo dia de manhã ele pegava a Bíblia. Ele estava na calçada com a Bíblia na mão. E a vazia de pegar o leite. Ele saiu bem alto. Isso era um gostava muito da Bíblia. Passou de água para o rim. Ficou tranquilo, que ele era assim meio. Pessoa boa, muito paciente, mas às vezes ele ficava nervoso. Quando ele ficava, quando eu saí lá, ó. Quando nós casamos, eu falei para ele, ó, quando nós tivermos família, vai ser assim. Quando você estiver nervoso, eu estou calada. Quando eu estiver nervoso, eu fico calada. Assim vai fazer. Quando você bater no menino, eu fico calada também. Quando eu reclamar, você fica calada. Assim vai, é, mas assim. Graças a Deus, nós nunca... Não temos do caldo de...
Ele ainda está aí com a senhora? Tá, né?
Não, tá com 25 anos que Deus levou ele até parar.
Certo. Tem.
Tá abaixado das águas, já tá.
Tá com o Senhor, Deus, né?
Deus. Tá.
Tá com
também
Cristo.
Foi problema de coração. Ele morreu em
96.
Aí tava no tratamento em Teresina. Aí o último dia nós fomos lá e fui fazer lá um retoque lá. Quando chegou aí. Não queria nem isso. Eu não vou, não, que eu não quero que aconteça comigo nas casaleiras, não. Eu disse, não, meu filho, mas você tem que ir, que é o último. A gente vai. Aí nós fomos. Aí nós fomos lá para fazer a revisão. Nós fomos sexta-feira, quando foi sábado. Mas eu disse assim, vamos embora. Aí, se você quiser ir, nós vamos. Aí a minha disse, não, vai, não, que vocês vão visitar as meninas. As meninas estão esperando vocês. Aí quando foi, que era domingo, que ninguém sabe. Quando foi, sabe, de manhã, ele amanheceu assim, emburecido, triste. Aí tinha uma escola municipal, que era da Igreja Batista, assim. Aí a menina falou assim, tia, tem uma escola bem aqui, da escola municipal, lá é lá o tio Alegar. Aí eu fui com ele lá, mas eu já estava nessa aceição dele, tão mudada, tão bonita, assim. Ele saiu, aí eu sentava na sala, cheio de gente. Ele entrava, sentava um pouquinho, se levantava e olhava para a lua, olhando assim para a lua. Aí ele saiu. Aí saiu e foi embora. Tá para casa da minha sobrinha. Aí, quando terminou esse comunicado, eu cheguei lá e disse, você não quis esperar terminar a escola? Não, tanta igreja, fica coçando na cabeça da gente. Não, meu filho, existe tanta igreja, muitas igrejas. Mas o Salvador é um só, que é Jesus Cristo. Ele é que é o nosso Salvador. Aí ele olhou para mim, achou graça, pegou a Bíblia e foi ali, nesse momento. Ele ficou lendo a Bíblia ali. Aí mais passou o dia emurecido. Aí ele almoçou bem, quando foi à tarde eu chamei ele. Já até disse, não, eu não quero não. A jantar eu também não quero. Aí ele, sem deitar, foi cedo. Aí eu falei pra menina, olha, o alegato tá tão emurecido. Aí ela disse, não. Aí sim, quando ela chegou do médico, sexta-feira, eu perguntei assim, e aí, como tá a pancreatite? Ela disse, não, tia, fique tranquila que ele tá bom assim. O doutor disse que não vai mais nem passar remédio pra ele. Mas aí eu já fiquei desanimada, acho que como é que pode? Ele não passou remédio, o que que acontece? Não, acho que não vai ser mais nem remédio, porque você sabe que já era primeiro. Aí chegou a noite, ele se deitou, chovendo, um calor, ele só sentindo aquele calor. Aí eu disse assim, meninos, vamos lá para então, o legal, ele está tão desanimado, ele lá na cama. Eu vou não, a gente chega ali e não fala nada, o pessoal calado, já era caladão. Aí a gente todo mundo foi dormir, e eu saí, se levantar, ligar o ventilador, desligar a luz. Desligar, eu sem dormir. Aí quando foi 11 horas, às 12, eu fui pegando um soninho, eu vi quando ele desligou a luz e se deitou. Aí eu ia pegando um soninho, quando ele já estava com a carinha, né? Eu tava dormindo acima da cama dele, só por cima, da rede, né? Assim, de cima. Aí sacudia assim, olha, eu liguei a luz, olha, cara, tanto que ele disse que você não deitava assim. Pra ir pra rir, dormir de lado. E eu falando com ele com aquela carinha. Aí eu dei fé que ele tava morrendo. Aí sai no escuro, chama ele lá na casa. Ei, vocês derrataram que o colega tá morrendo. Que aí se acordar todo lado, todo chorando. O quê, tio? O que tá morrendo? Aí eles foram. Acho que ele tava acabando mesmo. Botaram. Aí a irmã dele me estava chorando. Ai, meu irmão, vai mandar remover luz, que não vai acender vela. Eu digo, não precisa. A luz dele é Jesus. A luz está aqui, acima dele. E a luz dele é Jesus. Aí ela falou, não gostou não, ficou com a de mim. Aí a menina ligou para o carro, a irmã dele. Aí se eu ligar para o médico veio. Aí botar ele no chão e sacudir. Não, o homem está morto. Aí leva para o hospital. Mas aí eu já tinha morrido. Aí no outro dia, ia de 12 horas eu cheguei. Eu dia à noite sem dormir e outro dia mais assim, sem comer nada. Aí ia me dar pra cá, na ambulância eu, e o corpo tomou a cetogênia. Aí eu me dá pra sentar numa cadeira, eu, a irmã dele e a menina que eu tinha levado, numa cadeira só. E aí sim, mandei de chorar, ai, meu Deus. E aí, quando foi no caminho, eu adoeci. Eu já cheguei aqui. Eu acho, eu disse a ladeira da poranga, correndo, que chegou, mas nesse dia eu esperei a morrer logo também. E aí, chovendo e correndo nessa ladeira. Eu cheguei, mas que era 6 horas da noite, mas quase escuro. Aí tá essa, muita gente que tinha muita amiga, era pessoa querida, todo mundo. Mas é isso mesmo. Sei que mais Deus eu tenho sofrido mais, mas Deus é tão poderoso e tem me dado tanta força para hoje. Que perdi os dois filhos, perdi meu marido. Ele levou a queda muito grande no hospital, dessa queda foi a morte dele. Senhor, me pegou para ir na cabeça dele, baixa a cabeça assim. Só foi tempo para morrer. Gente, mas ele era forte, ele não dava um gemido, ele não podia chorar, nem de pai dele morrer, ele não chorou. Era forte, eu chorando que eu gostava do meu sogro. E ele calma assim. Não, eu passei tanta coisa, mas. Isso aí foi.
Deus tem fortalecido, né, irmã?
E irmã Quetinha,
mas assim. Mas eu agradeço a Deus poderoso por mim que Deus me mostrou.
Muito bem, irmã Quetinha. Deus tem realmente abençoado sua vida, né? Primeiramente com a salvação de sua família. E o que mais a irmã pode acrescentar neste momento de testemunho?
É, irmã, eu quero primeiramente de falar como foi que eu cheguei aos pés de Jesus. Essa vez que eu aceitei a Jesus aqui, com este missionário, ele era só um alvejo. Não fiquei, porque a gente foi para um lugar que não tinha igreja, e eu fiquei, né, voltei para Parapuco de novo, foi só para sofrer. Aí depois, que ele já tinha comprado a casa aqui, não tinha comprado a casa, eu cheguei aqui num dia, cheguei um dia, domingo, e chegou 88. Foi. 88? Foi. Eu cheguei aqui um dia de domingo, quando foi um dia sábado, foi domingo que eu aceitei Jesus. De lá pra cá, pra mim, só tem cinco bens. Aconteceu que eu perdi meu esposo, meus dois filhos, mas tem aquele poderoso que me conformou muito, me deu muita força. E graças a Deus estou feliz, estou firme na rocha, que é a rocha é Jesus Cristo. Estou muito bem. Agora, graças a Deus, Deus mandou um pastor para a nossa igreja, um pastor trabalhador, homem de Deus, homem daqueles rochas que tanto trabalha na obra de Deus, como trabalha na palavra, trabalha na igreja, prega a palavra, ensinar. Um trabalhador. O pastor deve ser conhecido, que é o pastor Kleber. Ele é de Fortaleza. Sim. E aí, a esposa dele é a irmã Ana.
Pastor Kleber Holanda.
Ah, também. É,
pronto.
É um homem de bem, o pastor. A gente tá gostando dele aqui. Eu tenho trabalhado nele lá. Ajeitou as três igrejas que estavam abandonadas aqui, ele já renovou tudo. Já. E é assim, um trabalhador.
Muito bem, graças a Deus. Irmã Quetinha, a gente assim, fica muito feliz em conversar com a irmã sobre a sua história de vida, como conheceu a Cristo como Senhor e Salvador. E temos uma pergunta que a gente sempre gosta de encerrar as nossas entrevistas com esta pergunta, que é muito importante, e a Joelma vai fazer agora.
Quem é Jesus para você, dona Quetinha?
Irmã, Jesus para mim é tudo na minha vida. Foi uma joia de ouro que Deus mandou para me tirar do sofrer que eu vivia. Graças a Deus, é só vitória. Às vezes eu falo com brincadeira com meus filhos, eu chupei o olho da cana, agora estou chupando o doce. Eles acham graça. O olho da cana é o mais ruim.
É salgado.
É só bênção, só vitória.
Pronto. Graças a Deus. Dona Quetinha, muito obrigada, viu, por contar a sua história pra gente. Temos muito a aprender, né, João
Com
Lucas?
Com certeza, sem dúvida.
E Deus continue abençoando você e sua família, pra você testemunhar sempre.
Eu quero dizer que sempre eu falo assim, todos os dias eu falo pra meu Deus, que eu agradeço a Deus pelos anos de vida que eu tenho, que eu até 86 anos, mas graças a Deus eu me acho que ainda mais feliz, ainda mais nova que quando eu tinha 60 anos. Eu com 60 anos, eu só vivia com doença, passando necessidade, e agora, graças a Deus, com essa idade que eu tenho, está vitória.
Muito bem.
A família maravilhosa que Deus me deu, e sou muito feliz. Né? Não posso, eu agradeço muito a Deus, não sei nem como eu vou agradecer, mas eu vou agradecer a Deus pela minha vitória lá no céu, em nome de Jesus, eu creio com toda a minha família. E muito obrigado por ter me procurado. Que Deus abençoe vocês, que sejam muito felizes. Não conhecer vocês, mas eu tenho vocês como sejam meus irmãos. Nós somos irmãos, Cristo.
Com certeza.
E nós estamos vocês, aí sempre na sua casa. Né?
Você tem dois filhinhos, né, Joel?
É só um, por enquanto. Só é um, por enquanto.
É só um rapazinho.
E é sobre este Jesus que estamos falando, né? Aquele que morreu na cruz, que ao terceiro dia ressuscitou e salvou a dona Quetinha e pode também lhe salvar você que está agora nos ouvindo. Basta crer nele, porque se você crer nele, certamente será salvo. Dona Quetinha, obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Lembrar que domingo tem reprise às 11 horas da manhã. Obrigado você que esteve conosco. Até a próxima, se o Senhor assim quiser.
O amor de Deus pode mudar a sua história.